Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico C. Atração pela independência. Em conjunto ou na sequência da autoavaliação excessiva, também há no mundo um engano que propõe o conceito de que as pessoas podem viver de forma independente de Deus. É a propagação da ideia de que as pessoas não precisam depender do Senhor ou consultarem ao Senhor nas mais diversas áreas de suas vidas, aplicando-se isto de uma forma acentuada também nas questões relacionadas às riquezas. Entretanto, um aspecto central da vida é que o ser humano não foi criado para ser um indivíduo independente do seu Criador. E se um indivíduo não quiser depender de Deus, ou até chegar ao ponto de querer negar a existência do seu Criador, ele estará se colocando em uma posição muito vulnerável a se tornar dependente de outros aspectos da vida que não sejam o único Deus verdadeiro e que certamente não visam o bem eterno deste indivíduo. Em nossos dias, por exemplo, muitas pessoas expressam seus planos de se tornarem financeiramente independentes, o que, porém, pode ser muito antagônico à instrução das Escrituras para os seres humanos, conforme exemplificado a seguir. 1 Timóteo 6, 17 até 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Além disso, continuando ainda a considerar sobre a independência financeira, o que ela significa de fato. O que as pessoas querem dizer exatamente com o ser independentes como se não dependessem mais de Deus para obterem o ar que respiram, a comida que comem ou não dependessem de mais nenhuma outra pessoa quanto à assistência à educação e à saúde que recebem, e assim por diante. Alguém sabe de fato explicar o que as pessoas querem dizer com esta expressão que advoga ser possível um indivíduo alcançar a independência propagada ou quais são, então, os argumentos que norteiam esta independência financeira? Por um acaso, os argumentos de que a independência financeira concede autonomia de escolher o que se quer fazer na vida de fato têm respaldo e sustentação em Deus e na sua palavra. A independência financeira poderia significar, então, que uma pessoa com muitos recursos materiais não precisaria mais da direção do Espírito Santo em tudo o que faz. E conforme o texto abaixo, não é exatamente o contrário da independência financeira que as Escrituras declaram sobre a confiança nas riquezas. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. E ainda, será que a condição financeira abundante de uma pessoa estaria excluindo-a da necessidade de atender às seguintes palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo? João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, um dos pontos perigosos e vis da fascinação pela denominada independência é que ela procura confundir o entendimento das pessoas sobre a liberdade. De acordo com as Escrituras, independência não é sinônimo de liberdade. Pelo contrário, é na permanência em Cristo e em suas palavras que é prometido o conhecimento da verdade que conduz à verdadeira liberdade no Senhor. João 8, 31-32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por mais que uma pessoa pense que ela pode se tornar independente de Deus, e isto aplicasse também ao aspecto das finanças ou riquezas, é somente por causa do fôlego de vida que Deus lhe concede que ela ainda subsiste. E não são as riquezas materiais das pessoas que essencialmente a sustentam com vida. Portanto, pensar que as riquezas materiais são o que sustentam o fôlego de vida de uma pessoa é estar em posição de engano em relação ao que verdadeiramente permite uma pessoa ainda estar viva no mundo presente. E ainda que as pessoas não atentem para isto, o Senhor conhece cada detalhe da vida de cada ser humano, conforme é descrito também nos textos a seguir. Salmos 139, 1-13. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 34, 14-15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Segundo as Escrituras, o conceito de liberdade engloba ter a possibilidade de conhecer a vontade de Deus e ter a força e as condições concedidas por Deus para poder fazer o que é correto ser feito no Senhor diante dos homens e, principalmente, diante de Deus. Lembrando também dos capítulos anteriores, vimos que Paulo afirma que a liberdade para viver e andar na vontade de Deus, e para rejeitar o mal e os seus enganos, somente é encontrada em Cristo Jesus pela dependência e pela comunhão com o Senhor. Por isto, muitas pessoas consomem anos trabalhando e envidando esforços para se tornarem independentes e para poderem ter autonomia de decisão sobre as suas vidas sem, porém, se darem conta de que estão gastando anos trabalhando em vão para aquilo que jamais poderão alcançar. A busca pela independência pessoal total pode vir a se tornar em um grave engano que procura se apoiar excessivamente no poder ou nas garantias supostamente associadas às riquezas materiais, pois é uma proposição de vida que jamais poderá alcançar o seu objetivo de independência real ou completa, uma vez que o ser humano foi criado para depender do seu Criador. Toda pessoa deve almejar ser liberta de escravidões, opressões e jugos pesados, e ela inclusive pode almejar uma boa provisão de riquezas materiais se Deus o permitir ou assim instruir para que ela seja menos dependente de outras pessoas. Entretanto, isto é muito diferente da busca por uma vida de independência de Deus e da necessidade de ser instruída pelo Senhor a cada novo dia e nas suas mais diversas circunstâncias. Anteriormente, já vimos também que a salvação, a sabedoria e a força provindas de Deus não podem ser adquiridas por recursos materiais, pois são concessões da graça e da misericórdia de Deus. Desta forma, cada uma destas riquezas dependente de serem concedidas por Deus, conforme exemplificamos com ainda mais alguns textos a seguir. Salmos 62, 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Isaías 38, 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito, portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Assim, se uma pessoa pensa que ela detém o controle da sua vida em si própria, ela está em posição oposta do que aqueles que creem no Senhor e encontra-se entre aqueles em relação aos quais o Senhor instrui aqueles que confiam nele a terem especial cautela. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Qual é, então, a ação que Deus pede ao ser humano e que deveria preceder todas as outras obras? Ou qual é o posicionamento inicial que uma pessoa deveria adotar para obter as instruções para as mais diversas áreas da sua vida, incluindo também o aspecto do relacionamento com as riquezas? Em resposta às perguntas acima, vejamos abaixo mais uma vez a obra central que o Senhor instrui a ser praticada por cada pessoa ainda no presente mundo. João 6, 26 até 29. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Considerando que o ato de crer no Senhor está explicitamente associado ao ato de confiar, a obra que está relacionada à provisão que dura para a vida eterna de uma pessoa engloba a obra do depositar a confiança da sua vida naquele que foi enviado por Deus, o Senhor Jesus Cristo, e jamais a busca pela confiança na independência da criatura do seu Criador. O trabalho principal de um cristão no mundo deve ser voltado em firmar e fortalecer a sua confiança em Cristo Jesus, pois é a partir da dependência de Cristo que muitas instruções, provisões e proteções para viver e andar segundo a vontade de Deus lhe são concedidas para as mais diversas áreas da sua vida. Quando um cristão depende do Senhor, podem haver épocas em que o Senhor o instrui a fazer reservas materiais, como foi o caso de José nos 7 anos de abundância comparados com as vacas gordas. Porém, na vida de um cristão, também pode haver épocas que o Senhor orienta para fazer uso das reservas para o propósito para o qual foram armazenadas, como também foi o caso de José no tempo da escassez comparado com as vacas magras, mostrando-nos este exemplo, que a grande dádiva que José acatou em sua vida foi em tudo ser dependente do Senhor. Portanto, em suas proposições que se opõem a uma pessoa depender em tudo de Deus por ela supostamente poder ter uma independência financeira para tomar as rédeas de sua vida em suas mãos, o engano das riquezas atua para afastar as pessoas da fundamental ou primária fonte de vida, o Deus Criador. Além disso, a proposição de que uma pessoa pode ser independente e livre pelo fato de ter riquezas, em detrimento de em tudo depender de Deus, é um dos fatores que alimentam o egoísmo que é sinalizado nas Escrituras como um dos principais fatores que sobrevirão aos seres humanos em tempos muito difíceis dos denominados últimos dias, conforme segue. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Como uma observação complementar neste tópico, por um lado, não estamos querendo dar a entender que uma pessoa não pode ter bem algum, que ela não deva ter reservas de riquezas e que, por exemplo, um fazendeiro não deva fazer provisão para os períodos de inverno para si e para a sua fazenda ou que uma pessoa, empresa ou governo não deva ter reservas para riscos ou momentos de crises. Pois isto tudo faz parte de uma boa administração de recursos para a qual também o Senhor concede sabedoria. Por outro lado, porém, a questão sobre o engano das riquezas aqui abordado é que ele almeja levar as pessoas a confiarem em suas reservas e bens sob a ideia de que estarão protegidas pelo fato de possuírem estas reservas. Este tipo de fascinação procura fazer com que as pessoas comecem a pensar que elas próprias podem planejar os mais diversos aspectos de suas vidas e que elas mesmas, independentemente de confiar a cada dia em Deus, podem passar a estabelecer seus planos, visões, missões, alvos, objetivos, metas e estruturas de proteção e segurança, ou qualquer outro nome que querem atribuir aos seus planos de vida. Na vida de uma pessoa, certamente existem dias de planejamento, dias de arar a terra, dias de semear o solo, dias de colher e dias de usufruir da colheita. Porém, em cada etapa da sua vida, a obra central que Deus chama um indivíduo a praticar continuamente é crer naquele que o Pai Celestial enviou para guiar e instruir a vida das pessoas em conformidade com a vontade celestial. Deus nunca chamou as pessoas a fazerem planos dissociados da sua instrução. E para que se arrependam dos intentos de viverem e andarem de forma dissociada da instrução celestial, o Senhor repetidamente os admoesta e instrui ao longo de todas as Escrituras, conforme nos mostram mais alguns textos abaixo. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Lucas 12, 16 até 23. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso, eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. E se a abundância de riquezas pudesse ser um sinônimo para os seres humanos serem inteiramente independentes do Senhor para determinar o que eles deveriam ou não deveriam fazer, o que dizer sobre os próximos textos apresentados abaixo? Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Salmos 25, 4 até 12. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 18, 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Assim, riquezas materiais ou naturais podem até ser um instrumento muito útil para comprar muitas coisas no mundo, mas isto é muito diferente da ilusão de que com elas, alguém poderá comprar a independência do seu coração ou a sabedoria para os aspectos essenciais de uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Por fim, como a tentativa de ser independente em tudo, inclusive do Criador Eterno, tratasse de uma ilusão, ela também pode vir a se tornar uma acentuada idolatria acompanhada das suas consequências. E isto tem alta probabilidade de ocorrer porque este posicionamento se refere a uma tentativa de substituição de dependência em que a pessoa que a procura inclina o seu coração à dependência das riquezas e bens pelos quais pensa poder comprar a sua independência. Jonas 2, 8. Os que se entregam à idolatria vão abandonar aquele que lhes é misericordioso. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Marcos 10, 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus.